Fim de tarde com a Rádio Terra Nova, são agora 7 horas 4 minutos, como é habitual, quinzenalmente, entre as 7 e as 8, há para ouvir aqui na Terra Nova o programa Falar Claro, que vai já na 228ª emissão. Como sempre, o programa tem a assinatura do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho, que nos farão companhia, portanto, como disse, até às 8 da noite. A emissão, claro, é em direto, via Skype, portanto não estão em estúdio. Bem-vindos, Rocha Carneiro e António Pinho. Honras de abertura para o António Pinho.
Olá, muito bem, muito boa tarde a todos. Aqui no nosso estúdio alargado, nas nossas casas, ainda aqui com o Covid, não é? Portanto, agora temos que ter aqui atenção à correção linguística e o Rocha Carneiro, que é um especialista aqui na área do acordo ortográfico e tal, um combatente, uma coisa qualquer, não é? Portanto, isto, de facto, tudo isto tem que ser revisto, que, enfim, dir-me-ão, com tantos temas que andam aí a assolar a humanidade, não é? A Covid, desde logo. Agora parece que temos um furacão aí, um tufão, uma tempestade, não é? Alex, não é? Portanto, antes diziam que os nomes das tempestades que eram sempre femininos, mas também já não é assim. Portanto, já há tempestades masculinas e o Alex, embora o Alex seja um nome... É um bocadinho híbrido, também há Alex e tal.
É porque é uma tempestade. Se fosse furacão de facto, daqueles a sério, tinha um nome feminino, se seguramente.
Furacão dá mais jeito que seja masculino, efetivamente. Porque complica um bocado a... complica aqui um bocado a gramática.
É muito verdade, mas sigamos.
Não, podia ser a furacadela, por exemplo, uma coisa do género, não é? Ou furacã. Se fosse assim mais oriental, seria a furacã. Furiacã, se calhar, até nunca se sabe. Não é? E então, eu, na verdade, um pouco à semelhança das nossas Forças Armadas, não é? Do nosso Estado-Maior das Forças Armadas, e eu, enfim, como bom conservador, que me prezo, tentar ser, pois prezo muito as nossas Forças Armadas e a importância que têm na soberania de qualquer país, enfim, mais do que país, enfim, a NATO, etc. Portanto, acho que são elementos, de facto, fundadores e garantes de um certo modo de vida, enfim, de tudo isso. Acabamos agora com, poderia falar aqui de temas, obviamente, sei lá, o debate dos candidatos norte-americanos, às eleições norte-americanas, né? Portanto, que, segundo se vai dizendo, terá sido o pior debate de todos os tempos, segundo dizem os analistas, e eu diria que, na verdade, tal como no tango, são precisos dois para dançar. Também no pior debate de todos os tempos, também devem ser precisos dois para o fazer, não é? Porque senão, se apenas um fosse assim tão mau, pois o outro teria esmagado, não é? Teria feito teria dançado conforme a música, não é? Mas pelos bichos não foi isso que aconteceu. Pois também poderíamos ter outro tema, de facto, outro tema, que está, eu dá-me a ideia que artificialmente, não é? Mas aqui na nossa ordem do dia, não espero, não estando a roubar temas, até porque não vou desenvolvê-los e depois, enfim, poderemos falar neles mais à frente, se o Rocha Carneiro até se cruzarem, que é esta coisa da crise política, não é? Quer dizer, portanto, há agora uma ameaça cá em Portugal, não é? De crise política, ao ponto de já andar o Sr. Presidente da República a fazer apelos dramáticos ao PSD para que viabilize o orçamento, etc. Quando, na verdade, não é? Isto não é bem um... Não é como eu estava a dizer, não é? Como um bom conservador, por isso falei no tango que eram precisos duas pessoas para dançar. duas pessoas, dois seres humanos, enfim, dois membros da humanidade, enfim, como entender. Mas na geringonça é uma dança mais coletiva. Portanto, cá em Portugal, os tangos já está fora de moda. E, portanto, a rapaziada é muito mais liberal. E, portanto, pode haver aqui trocas de parceiros, pode haver lá está, nos Estados Unidos há os swing states, não é? Portanto, e os swing parties e tal. Portanto, aqui também pode haver, na verdade, pode haver aqui umas trocas de parceiros. E seria de facto uma grande surpresa, que acho que não há qualquer possibilidade disso acontecer, não é? De não haver dança, não é? Não haver dança cá em Portugal. E, portanto, esta crise política, estas ameaças que vão fazendo em linguagem dos namorados, digamos, não é? Que estão a fazer caros, os namorados, não é? Portanto, estão-se a fazer caros. E vai daí, estamos com este drama, com esta crise política a prazo. Mas, no meio de tudo isto, que podiam ser, de facto, temas importantes, graves, não é? Portanto, o governo do nosso país, o governo da maior nação, não é? Da nação da maior potência mundial, tudo isso podiam ser temas, de facto, importantes. Mas há um tema que nós temos falado várias vezes e eu acho que é um tema que deve, de facto, merecer toda a nossa atenção, porque, por vezes, nós tendemos a achar que o que não são impostos, o que não é o dinheiro para o banco A ou para o banco B, o que enfim, que não interessa nada, tipo, eles que valem lá à vontade e depois nós cá estamos, né, tem havido estas conversas mais ou menos inenarráveis à volta do que é a educação, a cidadania e desenvolvimento, portanto, uma área assim de chamada, uma disciplina, mas depois, e nós, enfim, as pessoas mais sensatas, tendemos a achar que, ok, isso é uma moda, isso passa, se ninguém liga nada a isso, etc. e tal. Mas depois, quando começamos a ver a aplicação prática destas teorias, não é? Quer dizer, eu quando digo prática, enfim, já não estou a ser, não estou sequer a ir ao ponto da prática verdadeira, não é? Porque então Deus nos livrasse. Estão a falar da prática, enfim, aqui em papel, não é? Que já é um passo à frente, digamos assim. E quando nós vemos que as Forças Armadas, não é? O Ministério da Defesa, isto, como eu tenho dito várias vezes, quer dizer, as instituições vivem da sua credibilidade, não é? Da confiança que inspiram às pessoas, não é? E as Forças Armadas, não é? Eu tenho aqui, por acaso tenho aqui à minha frente, não é? Podia dizer, noutros tempos, não é? Faria aqui de pessoa influente, que me tinha chegado por mão amiga aqui, mas na verdade não é. Hoje em dia já as coisas não chegam por mão amiga, né? Chegam pelo Facebook. É uma maneira pouco personalizada de receber informação privilegiada, não é? Portanto, nós podemos achar-nos privilegiados por vermos um ofício aqui assinado pelo secretário-geral e que vem do chefe de gabinete, de sua excelência, o chefe de Estado-Maior das Forças-General das Forças Armadas, o seu ministro, etc. E então, eu pedindo a paciência dos nossos leitores e dos meus caros amigos, porque estão aqui a ver estou a ler um ofício, portanto, da Secretaria-Geral da Defesa e tal, com conhecimento ao Sr. Chefe de Gabinete, Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, Sr. Chefe de Gabinete, Sua Excelência, o Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, portanto, já os recursos humanos, antigos combatentes, o Estado de Estado, o Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o Estado-Geral da Armada, do Exército, da Força Aérea. Bom, estamos a falar aqui do topo, não é? Da nossa hierarquia militar. E então, o assunto é uma diretiva sobre a utilização de linguagem não discriminatória, não é? E, portanto, então, no âmbito do Plano Setorial de Defesa Nacional para a Igualdade, portanto, há uma coisa chamada Defesa Nacional para a Igualdade, do Estado custar dinheiro, há de ter gente a trabalhar e coisas assim, está prevista uma medida de desenvolvimento e implementação de uma estratégia de comunicação no Ministério da Defesa Nacional que promova a IMH, portanto, IMH, não sei o que será, confesso, portanto, não deve ter aqui a ver com estas coisas, a IMH, e a não discriminação, tendo sido acometida à Secretaria-Geral a responsabilidade, e acho que acho interessante, pela produção de diretiva contendo orientação sobre a utilização de linguagem não discriminatória e enviada aos serviços centrais, Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ramos. Em cumprimento dessa medida, envia-se o documento em anexo. Portanto, nós temos uma... Né, podia haver um princípio, que era... Os amigos, temos que nos respeitar uns aos outros, as senhoras, temos que ter atenção que há senhoras que estão connosco, ou que há... Mas não, há orientações, e está escrito, portanto isto deve depois haver uma espécie de pontos, não é? Ou deve perder pontos, é como na carta, é? Se vai em excesso de velocidade, ou se vai com os copos, ou qualquer coisa, perde pontos na carta. Ora, aqui, os nossos generais, os nossos coronéis, cabos, por aí fora, não é? Certamente perderão pontos se usarem aqui alguns destes termos. E agora eu peço a vossa paciência, porque na verdade eu acho que isto... Enfim, quer dizer, são estas coisas que nos fazem pensar que às vezes estas... É verdade, é óbvio que ninguém vai ligar nada a isto e, portanto, não é? É como dizer que na autoestrada só se pode andar a 120 e toda a gente sabe que até aos 140 ninguém multa e, portanto, não haverá problema, mas... Então diz assim... Diz uma coisa séria. Em português continua a usar-se como regra geral o masculino plural como genérico. Portanto, as nossas Forças Armadas, não é? Estão aqui a teorizar sobre o uso da língua. Portanto, o regra geral, o masculino plural como genérico, não é? Quando não sei o quê, os meus pais, não é? Portanto, os meus pais. Até quando os irmãos é que são lá em casa? Ah, somos 7 e tal, não sei o quê e tal. Mesmo que sejam 3 irmãos e 4 irmãs. E a utilização de uma linguagem sensível ao género destina-se a eliminar as percepções estereotipadas dos papéis de cada pessoa em função do género, tratando as mulheres e os homens de igual forma. Portanto, é suposto que, não é, que os homens e as mulheres não sejam tratados de igual forma, ao que parece. Mas agora, com esta nova orientação, este problema fica resolvido. Portanto, o velho problema da desigualdade de género, da subalternização da mulher, etc, etc, vai ficar aqui resolvido com esta folhinha A4, em que as recomendações quanto a esta temática apontam no sentido de se recorrer a estratégias alternativas, reparem bem, se recorrer a estratégias alternativas que cumpram aquele desiderato pela utilização de dois pontos: neutralização ou abstração, ponto 1. Ponto 2, a especificação. E depois explica. 1. Neutralização ou abstração. 1.1. Substituição por termos neutros. Termos genéricos, entre parênteses. Tudo isto é explicadinho, que é para as pessoas perceberem bem como é que isto tem que ser feito. Lá os militares e tal. Lembro que isto foi dirigido aos seus chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. E blá. Termos genéricos, abstratos ou coletivos. Nomes sobre comuns, etc. E então, vamos imaginar que, não sei o quê, aqui o Sargento Rocha Carneiro, nosso coordenador. Não é o coordenador, é a coordenação. O Fernando é o interessado. Não é o interessado, é a pessoa interessada. E os políticos não são os políticos, são a classe política. Os professores e os enfermeiros, ou professores barra enfermeiros, não são os professores e os enfermeiros, são o pessoal docente barra de enfermagem. As senhoras da limpeza não são as senhoras da limpeza, são o pessoal de limpeza. Já eu vou dizer assim, não sei o quê e tal, o soldado nascido em, não é nascido em, é a data de nascimento. Há catástrofes, o aquecimento global, por exemplo. Há quem diga que é uma catástrofe provocada pelo homem. Na verdade, não é. É uma catástrofe de origem humana. E já os homens de negócios. Não são homens de negócios. É o mundo dos negócios. E os direitos do homem não são direitos do homem, são direitos humanos. E por aí fora, não é? Portanto, a forma como tudo isto está especificado 1.1, 1.1, 1.2, etc. e tal. Obviamente que não era, tratando-se aqui da hierarquia das Forças Armadas, nunca seria uma coisa assim à sorte. E então, temos aqui uma notícia, não é? Em que Portugal projeta pela primeira vez assessor de género para uma missão. Portanto, há um senhor tenente-coronel, de sua graça Samuel Jesus, é o primeiro assessor de género português a integrar uma missão internacional. Portanto, as nossas Forças Armadas têm um assessor de género. Quem diz que as Forças Armadas são uma instituição retrógrada, ali petrificada no passado, não. As Forças Armadas têm um assessor de género, um senhor tenente-coronel, não é qualquer patente, e que garante que se diz o género humano, que se diz, não é? Mesmo que seja um enfermeiro, estou aqui 50 enfermeiros, aqui é o nosso pessoal de enfermagem, não é? Portanto, estas situações que de facto seriam caricatas, se isto não fosse verdade, quer dizer, houve gente, não é? Houve gente que ganhou dinheiro, que esteve a trabalhar nisto afincadamente e que chegou a este resultado e que, pronto, quer dizer, é a partir do princípio, podia estar aqui, não se deve cuspir para o chão, não se deve, enfim, não é? Fazer determinados gestos quando estão pessoas presentes, ou quando estão crianças mais pequenas, não se deve. Quer dizer, isto é de facto do mais, enfim, olha, eu diria caricato, porque não há outro nome. Não, Rocha Cadeira, por favor. Eu peço desculpa. Não, queria ler, porque o documento, eu acho que as fontes aqui fazem sentido, não é? Porque o documento.
Não, é muito interessante. Eu vou só fazer um brevíssimo comentário, porque acho que vem a propósito. Acho que podemos ir seguindo os tópicos que o Pinho entender e eu comentarei. Esta questão do género e dos pronomes e da forma de falar é objeto aí de discussões por esse mundo fora. E há um canadiano que há um ano ou dois até passou por Portugal, que escreveu um livro muito interessante que se chama 12 Regras para a Vida, um antídoto contra o caos, um homem chamado Jordan B. Peterson. E quase foi despedido da Universidade de Toronto porque se recusou a alterar a sua linguagem toda. Não é que ele usasse linguagem nenhuma pejorativa, mas o que acontece, como há imensas variedades de géneros, a partir do momento em que o género passou, é um pouco como o Natal, é aquilo que um homem quiser, ou uma pessoa quiser, é o género que tem, proliferaram no mundo anglo-saxónico múltiplas formas de apelidar a pessoa em termos de pronomes pessoais. Em Nova Iorque, salvo erro, foi aprovada uma lista, uma grelha de pronomes pessoais, de sujeito, de complemento, etc., que tem dezenas de formas. Dezenas. Ou seja, a pessoa onde antes dizia ele, ela, tu, eu e não sei o quê, agora tem que olhar para uma grelha, porque se for L é uma coisa, se for B é outra, se for G é outra, se for T é D mais, não sei o quê, e cada variante tem os seus pronomes. Portanto, torna-se uma dor de cabeça para as pessoas. E este senhor Peterson, na altura em que apareceram estas diretivas e houve lá uma queixa qualquer de um aluno a quem ele chamava he, não é? Chamava-lhe ele, chamava-lhe mister, chamava-lhe qualquer coisa assim, tradicional, e queria que ele chamasse outra coisa qualquer. E o senhor viu-se aflito para se ver livre daquela embrulhada. Claro, ganhou uma fortuna, porque à conta dessas discussões e altercações e processos disciplinares, tentativa do despedir, fez vários livros que têm vendido milhões pelo mundo todo. Portanto, alguém ficou a ganhar com aquela coisa. Mas, de facto, esta ideia de que por decreto se pode alterar aquilo que na língua existe e que, na verdade, não tem nenhuma marca pejorativa. Há uma série de coisas que queremos alterar agora que são absolutamente ridículas. Esta coisa de termos estar sempre a dizer a senhora e o senhor, os meninos e as meninas. Ou seja, há até um gozo que apareceu a dada altura na internet, que era um deputado alemão que, para se dirigir ao Parlamento, começou senhoras deputadas, senhores deputados homossexuais, senhoras deputadas lésbicas, senhor não sei o quê. Quer dizer, e o indivíduo esteve 5 minutos a fazer os vocativos todos e depois não disse nada, não havia já tempo para dizer mais nada, fez só a lista dos pronomes e dos vocativos apropriados. Às vezes estas coisas são um bocado ridículas. Eu achei piada o Pinho trazer esta questão das Forças Armadas. Porque vivemos muito nesta questão do olhar para as florestas e não ver as árvores, ou vice-versa. No momento em que estamos preocupados, se o sargento diz, opa, deixa-te mariquices, continua a correr, e não queremos que o rapaz que está lá na recruta, que o sargento se dirige a ele dessa maneira, é na mesma altura que 17 em 24 invasores do país, não é? Gente que entra ilegalmente no país e que está fechado num quartel de infantaria, em Tavira, 17 dos 24 fugiram. E agora, nós temos que nos interrogar se num quartel das nossas Forças Armadas, em que as pessoas estão, fogem, se com a mesma facilidade com que fogem, entram. Porque eles podiam vir também no barquinho, não é? Chegavam ali a Vila Moura, nas Calmas, com a sua Kalashnikov, a bazuca, o colete não é? O colete suicídio e tal. Entravam para ali fora e conquistavam os quartéis à vontade nova. Portanto, esta mania que há de, em vez de fazer o que é preciso, fazer o que é acessório, às vezes é uma maneira de nos ir distraindo, não é? É como a questão da crise política e outras, vamos andando distraídos. E, de facto, para mim, isto é tudo absolutamente ridículo. Mas pronto, eu acho que quando eu digo os meus pais, não, e nenhum português, quando diz os seus pais, está a desvalorizar a mãe. Não está a desvalorizar a mãe. Quer dizer, não deve haver país nenhum em que mais se goste da mãe do que nós, portugueses, e espanhóis, italianos e tal. E não é, por exemplo, os pais. Não é? Isto é uma parvoíce absoluta.
Não é? É de facto uma. Enfim, é caricato, não é? Quer dizer, é que eu estava aqui a ver, não é? Agora já percebi o que é o IMH, é a igualdade entre mulheres e homens, não é? Quer dizer, Portanto, já tive que ver, não é? tem que ser ver. Portanto, diz aqui o tenente coronel, que é o presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, não é? Que, havendo tantos problemas para tratar, o Ministério faz ser uma diretiva que diz que não se pode dizer candidato, mas pessoa que se candidata. Não é? Mas quer dizer estas coisas, não é? De facto, pá, temos que ser homenzinhos, ou porta-te como um homem, ou não sei o quê, pois. Se fosse eu não acredito, não é, que seja dirigido a uma soldado ou a um membro da feminino, não é, porta-te como um homem, não é? Quer dizer, ou pareces bonito, não é? Mas, quer dizer, e de facto estas situações são de facto de tal forma ridículas que das duas uma, e eu ainda tenho esperança que seja assim, não é? Ninguém vai ligar nenhuma, não é? Vão fazer o que estamos aqui a fazer, vão gozar com isto, obviamente, não é? Portanto, deve ser o que está a acontecer por esses quartéis fora, não é? Porque se isto vai ter aplicação, não é? Quer dizer, se as pessoas se apercebem desta aplicação, eu faço ideia ao gozo que é agora, não sei o quê, meus senhores, não, humanidade, não sei quanto, tal. De facto, o que eu estava a dizer, isto é o mesmo Ministério, o Ministro já não é o mesmo, mas enfim, há de haver ali. Em que o Roger estava a dizer, se os senhores vinham ali de Marrocos e tal, e entravam com os seus Kalashnikovs. Não, eles podiam fazer outra coisa, que era vir sem nada, entrar no quartel e ir lá buscar as Kalashnikovs. Porque isso já foi feito há pouco tempo, não é? Ou até podiam vir trazê-las, não é? Podiam vir com elas, ser interceptadas. Vimos devolver o material. Encontramos o material a colar, vimos num filme, e encontramos o material ali arrolado e viemos trazê-lo. É o mínimo que se pode. Portanto, digamos que no limite, não é? Como diria o ex-ministro, os homens podem até nem ter chegado ao Algarve. Não é? No limite. Podem não ter chegado. Pode ser uma coisa igual que, se calhar, quando o senhor dizia que no limite não houve, pode não ter havido nenhum assalto, sabia o que é que estava a falar, não é? E, portanto, enfim, quer dizer, depois isto estende-se, não é? Isto estende-se a toda uma panóplia de assuntos que temos aqui falado e que são repetitivos, efetivamente, mas que são repetitivos porque estão constantemente na ordem do dia. Não é? Nós tivemos agora aquela situação do já falámos aqui várias vezes, dos negros, quer dizer, não é? Do pivô, não é? Quer dizer, o senhor deve estar envergonhadíssimo, não é? O pivô da TBI, creio eu, o senhor deve estar envergonhadíssimo, não é? Com estes elogios todos que fizeram à TBI por ter a coragem de pôr um pivô negro, não sei o quê. E bem, o homem, certo, se calhar, quando foi fazer o trabalho dele, nem se lembrou disso. E de repente ninguém disse se o senhor esteve bem, se esteve mal, se tem categoria para estar lá, se não tem. Apenas o reduziram àquela condição de ser um pivô negro.
Ou seja, retiraram-lhe todo o valor da sua conquista profissional. Não é? Porque o que se subentende é que o senhor foi nomeado pelo facto de ser da pigmentação que é. Isso é absolutamente ridículo e é até ofensivo para o senhor. Dizer-lhe, você tem este trabalho só porque é dessa coloração. É vergonhoso. Isso retira o amor próprio à pessoa. Não ajuda nada. Nem ajuda ninguém.
E certamente, por acaso não tenho o nome do senhor, mas certamente que este senhor, não é, conquistou o seu lugar em detrimento de outros, não é? Que podem considerar-se injustiçados, por exemplo, não é? Não é? Podia haver um outro pivô oriental, não é? Os olhos em bico. Ou um louro ali da Noruega, um descendente nosso celta e tal, que se pode ter achado, não, ele só foi para lá por ser preto, porque eu era melhor que ele e não sei o quê, a partir do momento que se levanta esta conversa. Então, da mesma forma que eu acho que isto que aqui está, esta lenga-lenga aqui da linguagem, não vai beneficiar nenhuma das mulheres, que já são muitas, estão, se formos ver os corpos de bombeiros, por exemplo, às vezes as pessoas falam e não têm conhecimento nenhum da realidade. São muitas. Todos nós vemos quando vão às escolas, à Escola Segura, à GNR, etc., a quantidade de mulheres que há. Obviamente que as Forças Armadas, se quem as dirige tiver um mínimo de inteligência, que é mesmo o termo, se quer promover as Forças Armadas, se quer arranjar voluntários, depois terá que pôr cartazes com senhoras, para que as raparigas também se sintam integradas, porque isso é o normal, é uma questão de marketing mais básico, não é? E, portanto, se querem cativar pessoas de várias etnias, depois têm que dar visibilidade a essas pessoas. Nós temos visto muitas vezes na televisão, e isso é um trabalho que estava a ser feito, os porta-vozes serem femininas, serem gente mais jovem, quer dizer, tudo isto são situações de inteligência, de bom senso, que acontecem naturalmente, acho eu. Agora, se têm que ser impostas por um cardápio, que a pessoa, não, desculpa, eu queria dizer humanidade, não era direitos do homem, eu queria dizer, mas isso foi uma catástrofe por causa do homem. Aí até era bom, não é? Deve-se dizer, não, foi o homem, sim senhor, que as mulheres não tiveram culpa nenhuma, não é? Portanto, podem dizer, não é? Podiam aproveitar até, eu até diria que as senhoras estão a ficar em desvantagem. Porque enquanto se dizia que foi uma catástrofe provocada pelo homem, é melhor para ser, mas não, eu não tenho culpa nenhuma disso e tal. Porque não fui eu que a provoquei. E enfim, e este era aqui o tema que eu acho que está sempre presente e depois vem aquilo. Isto parece anedota, mas o Rocha Carneiro deu aqui um exemplo muito claro, porque isto em universidades, por esse mundo fora, cada vez ganha, faz mais caminho. Já se falou do Tintin no Congo, enfim, tantas coisas. E há gente sempre a cavalgar estas ondas. E hoje em dia, com a facilidade de difusão destas ideias, há ódios que se acicatam graças a este tipo de coisas. E uma coisa é brincar com isto, outra coisa é quando isto é oficial. E quando é oficial, pois já está escrito, já falámos aqui muitas vezes no Orwell e no Aldous Huxley e por aí fora. Quer dizer, quando isto se torna oficial, isto já foi tudo inventado. Né? Já foi tudo.
Aliás, quando é oficial, aquilo que se queria combater acentua-se.
Completamente.
Há muitos, muitos exemplos que mostram isso. Quer dizer, quando nós codificamos tudo, Olha, chegamos ao ridículo, depois devemos falar dos americanos, à obsessão americana pela raça. Ou seja, no momento em que já há 10 ou 15 anos que os estudos científicos dizem claramente que não há raças, não há raças, não é a pessoa ter os olhos mais para cima ou mais para baixo, a pele mais escura ou mais clara, que significa uma diferença substantiva. O ser humano, em termos de ADN, é sempre o mesmo, é a mesma coisa. Mas é óbvio que tem que haver diferenças num mundo tão diferente para as pessoas que, para os povos que se desenvolveram em determinadas circunstâncias climatéricas e de temperatura e de luminosidade e tudo mais. Faz só sentido que nós somos um animal que sobrevive, não é? Como sobrevivemos, adaptamos. Mas não existem raças. Ora, os americanos vivem tão obcecados com a questão da raça, que é caucasiano, é afro-americano, é afro-indiano. Agora descobriram que tudo o que vive na Península Ibérica não é branco. Nós não somos brancos, nós somos outra coisa. É o que é engraçadíssimo. Eu acho piada, né? Aqui na Península Ibérica não somos brancos. É verdade que não somos brancos. Se calhar não há ninguém branco já no mundo, se vamos dizer, vamos falar a verdade. Porque ao longo dos últimos séculos tem havido tantas misturas de pessoas que se calhar já não há nenhum, ou só em alguns cantos do mundo é que existem as tais ditas misturas puras. Mas depois, quando se vai à procura do ADN, não é? E a fazer as análises a sério, há sempre para lá um antepassado qualquer que veio de outro sítio qualquer. Nós sabemos, a partir da queda do Império Romano, a mobilidade gigantesca que houve de imensos povos. Portanto, esta ideia de haver um indivíduo que diz, ai, tal, eu sou sobre uma supremacia branca, e depois vão-lhe fazer o código do ADN e veem que há lá um africano lá qualquer.
Não pode deixar, não pode permitir.
O homem fica logo desanimado. Portanto, esta ideia de estarmos a codificar tudo é uma absoluta tolice que só funciona para quem não conhece ninguém diferente. Quem tenha crescido e trabalhado e estudado com gente de várias origens não está a ver essas coisas. Não, é que nem interessa nada. Olha-se para o indivíduo, ele pode ser da Nigéria e a pessoa vê através daquela cor, não há nada. Não há nada, porque é o Joaquim, pá, que anda a estudar comigo desde pequeno e tal. Agora, se houver sempre gente a dizer Joaquim, negro, Tuca, Francisco, Ariano, Pumba, Josézinho, latino, afro, não sei o quê, isso é que é uma estupidez absoluta. Continuarmos a fomentar esse tipo de polícia.
É uma coisa muito, eu diria que é uma coisa muito ariana.
É muito, é uma polarmice total. Mas às vezes mesmo os segregados colaboram. Que é, tivemos nos Estados Unidos aquela questão do Floyd, não é? Que foi morto com o joelho, asfixiado, pobre, infeliz do senhor. Não é? E a seguir o slogan é Black Lives Matter. O que é preciso dizer é todas as vidas são importantes. Porque, ao dizer que são as vidas dos negros que importam, está-se a dizer implicitamente que para aqueles negros que protestam, as vidas dos brancos não serão necessariamente tão importantes como as deles. Ora, se não há brancos, se não há pretos, se não há índios, se somos todos só pessoas, é preciso é dizer que a vida das pessoas face à autoridade do Estado tem que valer o mesmo. Isso é que tem que ser dito por todos, e aí podemos todos estar debaixo da mesma bandeira sempre. Se começamos a arranjar assim umas bandeirinhas eu não queria falar agora de uma coisa nacional, não é? É local, mas há um enclave, não é? Aqui num concelho em que pintaram uma coisa, acho que é num depósito de água. Num depósito de água. E tal, e aqui lá para aí umas... Eu vejo nas redes sociais um burburinho, não é? Uma efervescência, porque há uma palavra e tal da potência colonizadora escrito ali numa torre de distribuição de água, num depósito. E eu depois ponho-me a imaginar, imaginei logo, imaginemos que as águas da região de Aveiro decidiam, isto está para a gente se rir com esta questão dos enclaves, não é? Isto é uma espécie na Gorno-Karabakh, lá da Arménia, não é? Há assim estes enclaves e nós temos as coisas, mas em ponto pequenino, não dá para ninguém matar ninguém. Imaginemos que aquela coisa onde pusemos a água de todos para que custasse o triplo, que é uma habilidade que nós portugueses de vez em quando fazemos, é organizamos estruturas para que depois tudo nos saia mais caro. Eu não sei como é que aquilo é feito, mas deve haver gente a pensar nisso. Eu pus-me a pensar, isto vai ser pouco popular com toda a gente, mas com os de Aveiro vai ser. Águas da região de Aveiro. Então, águas da região de, em letra pequenina. Depois Aveiro em letra gigante. E depois número 5, que seria o número do depósito. Todos os depósitos com o seu número. E então, em toda a região, eu se mandasse na Adra, fazia assim. Todos os depósitos de água teriam. Águas da região de letras muito pequeninas. Depois Aveiro gigantesco. E depois número 5, número 7. Número 2A, ou o que se quisesse, não é? Ali. Aí é que era engraçado depois ver uma guerra civil na região, não é? Porque aí éramos todos uns ofendidos. Havia uma potência colonizadora, pá, ali.
Isso é sempre uma hipótese nestas derivas muito perfeccionistas.
Exato.
Depois, isto que o Rocha Canet está a dizer, quer dizer, depois já não é. Já não é o, a, os, as, não sei quê, aquela, o arroba, não sei quantos. Então é um número, pronto, foram um número, já ninguém...
E tornamos uns picuinhas, porque neste momento a discussão é o que é importante. Eu, por exemplo, em relação a isto, agora mudei de assunto, mas liga-se também um bocado com esta questão dos grupos e dos grupelhos e dos bairros e dos bairrismos, dessas coisas. O que interessa na água? É o carimbo no depósito? Ou é a pressão no esquentador? Eu há anos que penso que o que eu queria era ter 2,5 kg de pressão na água que me sai do chuveiro. Ali, como tem em Lisboa e noutros sítios. Ali, uma pressão boa para se tomar uma chuveirada de manhã. Não é às vezes aquela água com 1,5 kg de pressão que uma pessoa vê-se aflito para tirar o sabão. Não é. O que é importante? É o carimbo no depósito ou é se o depósito tem água? Não é? É assim, estas coisas que de facto mostram-nos em nível pequeno aquilo que acontece em Ponte Grande, não é? É um pouco assim, mas eu infringi agora a regra de dar aqui um
ponto. Eu punha, se calhar, se o Fernando concordasse.
Eu ia mesmo sugerir, sim,
a música, não é? Porque tem a ver com o tema anterior e poderia.
Ah, então vamos a isso.
Portanto, felizmente foi. É um dos, não foi o último álbum dos Dire Straits, mas foi o seu último grande sucesso, depois ainda houve mais um, mas que já não teve tanto sucesso. Em 1985, um dos maiores sucessos dos Dire Straits, o álbum Brothers in Arms, e que, portanto, foi escrito ainda antes desta diretiva, né? Porque se houvesse já esta diretiva, lá quando escreveram o Brothers in Arms, lá na Inglaterra, onde foi, já não podia ser Brothers, né? Tinha que ser Brothers and Sisters in Arms, não sei o que e tal, já não podia ser. E então vamos aqui okay, também.
Deixa-me só dizer uma coisa, a propósito disso da Inglaterra. A dada altura também quiseram, já nos anos 80 e 70, alterar os pronomes pessoais. Portanto, havia o Mr., que era o senhor, não é? E depois havia a Miss e a Mrs. Se fosse casada era Mrs., depois o apelido do marido, e se fosse solteira era Miss. E então, já naquela luta, inventaram outro pronome, que era Mz, que era para não ser nem Miss nem Mrs. Eu nunca conheci uma pessoa que insistisse em que lhe chamassem Mz, porque aquilo soava pessimamente, não é? Mas, portanto, já há 40 anos, começava em embrião esta coisa de inventar pronomes pessoais.
Felizmente prevalece o bom senso do uso. O bom senso do uso, ou do não uso, é melhor. E, de facto, aqui os Dire Straits, né, como isto já foi 1985, já lá vão 35 anos, portanto, já prescreveu, portanto, o bom do Mark Knopfler já não vai ser preso quando entrar em Portugal, não é? Podia ficar como o Roman Polanski, não é? passado não sei quantos anos, não pode ir quase a país nenhum, não é? Porque uma senhora que entretanto já disse que pá, por ela tudo bem e tal, mas o homem não volta bem, não pode ir receber Oscars e tal. Falar em Oscars, olha, é uma boa pesquisa para fazer, não é? Para ver os critérios dos Oscars. Em relação a isso, então, é mais ou menos isto aqui das nossas Forças Armadas, mas aplicadas aos Oscars. E portanto ficava o Brothers in Arms, não é? Tanto que os irmãos Armas, não é? Que é de facto aqui algo que, enfim, eu não tive essa experiência, mas para quem a teve, e é de facto uma ligação muito mais forte até do que muitas vezes ligações de sangue familiares, não é? Portanto, os irmãos de armas, que aqui também o Mark Knopfler, com o seu brilhantismo habitual e que felizmente ainda continua, embora já não nos Dire Straits, imortalizou em 1985. Aqui fica o Brothers in Arms.
Como sempre, magníficas as escolhas do António Pinho e do Manuel Rocha Carneiro. Estamos no programa 228, falar claro. O António Pinho e o Manuel Rocha Carneiro escolhem um tema que passa nesta hora quinzenalmente. Voltamos daqui a 5 minutos. Até já. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. We'll be right back. Estamos nos minutos finais do programa, últimos 10 minutos do programa Falar Claro na Terra Nova com o António Pinho e o Manuel Rocha Carneiro. Já estão de novo no ar, claro. Via Skype, recordo, para quem nos ouve.
Rocha Carneiro. Agora eu, não é?
Sim,
pois,
sim.
Excelente escolha, António. Grande música. Os Dire Straits são dos meus favoritos. Muito bem escolhido. Gosto imenso. O Knopfler, não é? Os Sultans of Swing, aquela sonoridade especial, ainda hoje, não é? Continua a ter essa sonoridade fantástica. Pois é, mas estes 15 dias foram de facto muito interessantes. A questão, o Pinho abordou como tópico possível, a questão da educação para a cidadania, não é? Que levantou para aí uma grande celeuma. Eu sobre o assunto diria somente que eu tenho uma visão muito republicana, não é, do que deve ser um Serviço Nacional de Educação. Deve ter um conjunto de programas e disciplinas que são lei e que constituem-se em direitos das gerações mais novas. Os mais novos têm o direito de aprender aquelas coisas. E nem em tudo, e acredito nisto, nem em tudo os pais são donos do percurso dos filhos. Portanto, nós não conseguimos imaginar que um pai pudesse decidir se o puto aprende matemática, aprende português, aprende isto ou aquilo. Portanto, há um conjunto, e deve ser consensualizado na sociedade e nos vários partidos, o que é que são as matérias que são úteis e que devem ser ensinadas, e depois, ainda mais em detalhe, quais são os tópicos devem ser ensinados. Nós temos é um pequeno problema, um pequeno que é gigantesco com o nosso sistema educativo, que é, nós gostamos de fazer uma formação muito avançada dos nossos professores e depois tratamos-los como se fossem analfabetos. É o grande problema de investimos imenso na formação dos professores. Já há vários anos que provavelmente os professores portugueses são dos mais altamente qualificados da Europa. Em termos de anos de trabalho, em termos da dificuldade da progressão na carreira, em termos de tudo o que se queira, de formação inicial até, e a seguir são tratados como não intelectuais, ou seja, como meros agentes que fazem aquilo que se lhes manda, como se fosse um indivíduo qualquer a martelar uns pregos numa tábua. E isso é que é o grande erro, que é quando nós fazemos um grande investimento na formação de pessoas, e devemos fazê-lo na formação e na seleção das pessoas, depois temos que retirar delas as mais-valias que esse investimento permite. De que é que serve formar alguém com grande exigência académica e formal, e se depois a seguir tratamos a pessoa como se fosse um pobre desgraçado que não sabe alinhavar três coisas com a sua própria cabeça? Portanto, temos este problema. Olha, e liga-se com o Exército, não é? Nós queremos para o Ministério da Educação, e gostávamos de lá ter, alguns, uma estrutura tipo Exército, piramidal. O senhor Ministro manda, o senhor Secretário de Estado obedece, e para aí abaixo, até que finalmente o soldado vai para a linha, vai enfrentar o inimigo, não é? Faz conta que são os alunos, não é? Ver o branco do olho ou inimigas. Quando, na realidade, o que nós devemos fazer é ser altamente seletivos na entrada para os cursos de formação de professores, coisa que não fomos durante alguns anos. Depois ser altamente seletivos para ver quem é que sai, quem é que reúne as qualidades humanas e intelectuais e de conhecimento para ser professor. E, a seguir, respeitar essas pessoas. É o facto de termos ao longo dos anos uma cultura política de quando dá jeito os professores são muito úteis, mas quando não dá jeito, enfim, são os bandidos que para aí há, que criam este clima de desconfiança. Como diz o Pinho, disse em relação às Forças Armadas, as instituições vivem da sua credibilidade. Na realidade, a instituição escola é, para além de instituição, a instituição também existe naquele, como se diz agora, não é, binómio professor-alunos. Não é? Esse núcleo de professor e alunos pode-se definir de muitas maneiras, mas prefiro chamar a isso escola. Isso é que é escola. E depois há uma escola maior, feita de vários núcleos desses. Se nós não confiarmos nessas pessoas, se lhes damos uma grande formação, se somos muito exigentes, se queremos ter muito bons professores, mas a seguir os tratamos como se fossem incapazes, estamos mal. é a questão também, neste caso, da cidadania. A cidadania é uma coisa que se aprende a cada momento e em todo lado. Quando um menino ouve o noticiário à noite e diz: "Oh, papá, o que é que aquele senhor, o que é que aconteceu?" "Oh, filho, era juiz, pá, mas meteram-lhe umas notas no bolso." E o miúdo está a aprender a cidadania. Muita da cidadania que as crianças aprendem é ouvir o telejornal das 8 à hora de jantar com os pais. A cidadania aprende-se em tudo. Às vezes, aqueles assuntos que escandalizam mais as famílias, eu sugiro às famílias que se escandalizam mais que tenham um olhar mais atento àquilo a que as crianças têm livre acesso na internet. E depois escolham em que moldes é que querem que certo tipo de educação dos filhos seja feito. Se calhar é melhor um professor. Uma pessoa com calma. Um professor ou uma professora. Pronto, agora temos que temos que estar sempre atentos a isso. Aliás, é uma profissão em que as mulheres são uma esmagadora mesmo. Não é? Mas pronto. O que até é mau, do meu ponto de vista. E há haver aí uma paridade. Em breve vamos ter cotas para homens na profissão docente, porque aí não sei porquê ninguém protesta. É engraçado. Não há mulheres que cheguem nas Forças Armadas, mas depois não há homens que cheguem no Ministério da Educação, não percebo. Mas pronto, vá. É uma questão para um dia alguém se lembrar. Essa questão da cidadania, de facto, eu acho que a melhor educação é o bom exemplo que as instituições devem dar e os protagonistas mais prestigiados da sociedade devem dar. Não é? E nós temos, neste momento, uma crise de confiança, por exemplo, numa das instituições mais importantes para a existência de democracia e a existência de sociedade, que é a questão da justiça. Por cada mil, diz-se sempre que uma maçã podre num barril apodrece as maçãs todas. Neste caso, destrói a credibilidade, não é? As pessoas vão pensar aquela teoria da ponta do iceberg, não é? Até sou bem, iceberg é à inglesa, e eu até estou a cometer esta malandrice de dizer uma palavra em estrangeiro, não é? Quer dizer, a ponta do iceberg, aqueles dois juízes, dois procuradores, três não sei quê, da relação, não sei o que mais. Ah, mas isso é só a ponta do iceberg. Toda a gente sabe que só se vê uma décima parte, ou muito menos ainda, do iceberg. Então aquele tipo que me aplica a multa também não deve ser de confiança, não é? E o outro que me escreveu a dizer que tenho que pagar ao fisco, não sei o quê. Se calhar. Estas questões é que o Estado e os agentes políticos deviam cuidar com muito rigor e muita seriedade. Porque uma sociedade vive exatamente disso, da credibilidade que gera confiança. Se começarmos todos a desconfiar uns dos outros, não é? A sociedade desmorona-se. Portanto, eu prefiro confiar, acho que as crianças têm mais segurança a serem ensinadas por um profissional que sabe e que tem limites daquilo que está a ensinar, do que na forma absolutamente libertária e incontrolável com que se permite agora a crianças de terra idade aceder sem limites à internet. Embora eu perceba, não é embora eu percebo. Agora há uns políticos que dizem embora eu percebo. Destruíram o conjuntivo. Destruíram o conjuntivo. Mas ao destruir o conjuntivo tornaram-se pessoas sem dúvidas, não é? Sem dúvidas. São gente que só tem a certeza. É tudo indicativo. Mas embora eu perceba que há dificuldades em limitar essas questões do acesso, principalmente porque dava muito trabalho, é verdade também que as empresas tecnológicas teriam as ferramentas para o fazer. Só que não o fazem porque tinham menos lucro. Era um pouco menos lucro. Era preciso identificar efetivamente o utilizador e depois não podia ser aquele sistema antigo do navegador da internet a ser vetado cada acesso pelo pai, não é? Ou pela pessoa que está a ser o tutor da sessão de exploração da internet. É óbvio que se torna pouco prático. Clique. Ah, vai. Ó, seu professor, ponha aqui o código. O código. E depois, mas agora vou aqui. Ponha aqui o código. Claro que isso é muito bom. No entanto, era possível exigir que certos conteúdos ou certo tipo de publicações não fossem acessíveis a menores de uma certa idade. E não me podem dizer que é impossível, porque se é possível, no meio de bilhões de pessoas, reconhecer a nossa cara numa fotografia, não é? A Google tem essa tecnologia de reconhecer as pessoas em todo o lado. Nós podemos ter 10 mil fotografias no Google Fotos e, se identificarmos uma vez uma pessoa, em todas as nossas fotos em que essa pessoa apareça, o reconhecimento facial vai dizer que aquela pessoa lá está. Nós estamos convencidos que é só para nós, mas provavelmente não é. Mas pronto. Portanto, também seria possível vetar conteúdos e proteger os nossos jovens de acesso a conteúdos que são objetivamente pouco próprios para as suas idades. Mas isso não parece ser a grande preocupação das pessoas, não sei. Não sei porquê, mas é assim. É a única coisa que eu poderia dizer sobre isto da cidadania. Para mim é uma disciplina como outra qualquer, mas acima de tudo é ensinada no cotidiano, pela prática, pelo comportamento dos adultos. O único outro assunto que eu poderia referir é a questão desse debate do Trump e do Biden. O Pinto tem toda a razão em dizer que são precisos dois para dançar o tango. E, de facto, daquele debate, é óbvio que é evidente para toda a gente que o Biden é uma pessoa menos perigosa, e é evidente também para qualquer pessoa que o Trump é uma pessoa que não respeita o direito dos outros de dizer seja o que seja. Mas, para mim, aquilo que me preocupa mais é que a supostamente maior democracia do mundo, não é? O antigo polícia do mundo, o polícia da democracia, o polícia dos direitos, é um país, e eu só, não foi há muito tempo que descobri isso, confesso, em que é possível ter mais de 2% de votos a menos que o adversário e ganhar. Portanto, quando os americanos chegam àqueles países da África e da Ásia e dizem vocês não são uma democracia, enfim, aquilo é uma democracia um bocado estranha, enquanto que em Portugal basta o professor Marcelo, basta ter um voto para além dos 50%, já é presidente à primeira volta. Nos Estados Unidos aquilo tem muita história para fazer e, portanto, é complicado. É preocupante também esta questão do Trump não aceitar condenar a existência de milícias armadas, etc. Enfim, também me preocupa, mas pronto, em primeiro lugar serão eles a sofrer as consequências. Mas acho que se acontecer alguma coisa má nos Estados Unidos, nós também geralmente sofremos as consequências posteriormente. Não sei, tenho aqui está tudo a ouvir?
Sim, perfeitamente, perfeitamente. Estava aqui distraído, bem óbvio. Mas atento, momentaneamente distraído, permita-me, Rosa Carneiro.
Pronto, eu vou apresentar a música. Não é? Nós tivemos.
Sim, António Pinho.
As duas notas em relação à questão da cidadania, é óbvio, quer dizer, eu concordo com o que o Rosa Carneiro disse, naturalmente, que só a confiança nas pessoas é que pode minimizar, mas se lermos o dito programa, não é? Quer dizer, eu acredito que também, como nas Forças Armadas, haja o bom senso de, enfim, de não incomodar as pessoas com aquilo, porque se começa a incomodar as pessoas é uma grande chatice, não é? De facto, há aberrações. Eu recomendo o visionamento de uma conversa entre o Daniel Oliveira e o Sérgio Sousa Pinto sobre este assunto. De facto, quer dizer, o Sérgio Sousa Pinto dizia que, ok, as pessoas falam da separação dos lixos e há uma forte componente ambiental, etc., neste programa, digamos assim. Porque a maior parte é absolutamente impronunciável, não é? Quer dizer, esta coisa do género ali das Forças Armadas, se lermos os referenciais, e depois não é só os referenciais, quer dizer, é aquela megalomania legislativa, quer dizer, que tem um programa extensíssimo em que tudo tudo acaba no género e começa no género, quer dizer, é o futebol e o género, o teatro e o género, não sei o que é o género. E há coisas, enfim, se as pessoas cederem ao trabalho de explorar, de, enfim, que são verdade. Há, por exemplo, há uma associação, mas são todas não lucrativas, que é uma coisa interessante, que é tudo não lucrativo, portanto, né? Portanto, eu preferia que fossem lucrativas, que era para nós dizermos, ok, mas paga, mas sabe o que paga, e as pessoas estão lá para ganhar dinheiro, etc. Agora, tudo o que é não lucrativo é um bocado estranho, não é? Mas, na verdade, há associações de cinema feminista, por exemplo. Cinema para mulheres, não sei o quê, cinema disto, cinema daquilo. Enfim, é a mesma lógica do que estávamos a falar antes. Quer dizer, cinema é cinema, ou é bom ou é mau, não é? Quer dizer, ou se gosta do filme ou não se gosta do filme. Para mim pode ser bom, para o Rosca Carneiro pode ser mau e por aí fora, não é? Agora, depois, quando se quer dar a isto uma carga diferente, de facto, esta cidadania e desenvolvimento, já foi formação cívica, já foi, sei lá o quê, não é? Agora, formação para a cidadania, assim, umas coisas assim. Agora tem este nome, enfim, e há aí umas aberrações que se têm visto, não é? Portanto, há umas aberrações, uns inquéritos, lá está pelas tais associações sem fins lucrativos como as escolas, não é? Se elas fossem lá para ganhar dinheiro, eu disse, ok, foram lá para ganhar dinheiro. Agora, se não vão lá para ganhar dinheiro, assim, o que é que elas lá vão ganhar? É muito mais grave do que o dinheiro, não é? Com o dinheiro um gajo dá, olha, perde, para que já me arrependi, se eu sabia não tinha gasto aquele dinheiro. Mal empregadinho dinheiro e tal. Agora, se um gajo não paga, o que é que foi mal empregadinho? Não foi o dinheiro, foi o quê? Isso é que me faz mais confusão. Quanto ao debate, pois, acho que ainda vamos ter muitas coisas destas daqui até novembro. E ao que parece, depois de novembro também, portanto, não se afigura nada de muito bom, não. Não vai ser um espetáculo bonito, mas eu também acho uma coisa, quer dizer, sendo o Donald Trump, enfim, pelos que o criticam, pelos que o apoiam, enfim, obviamente que ele parece para mim, não é? Quer dizer, que tenta polarizar e há certas respostas que nem lhe interessa sequer contrariar, não é? Portanto, mas é de facto extraordinário como é que o melhor, que agora já não é só o Partido Democrático, é os anti-Trump, não é? O melhor que conseguem é o de Joe Biden, não é? Quer dizer, olhamos para aquele debate, e não é só para aquele debate, é para a própria carreira, não é? Quer dizer, a própria questão geracional, quer dizer, enfim, é de facto muito, muito pouco prometedor, não é? Mas vamos ver, não é?
É um país em crise e em decadência, em certa medida. O que nós assistimos é a um país que, de pujante, está um pouco em decadência. E é às vezes quando as coisas graves acontecem, é nas decadências.
Embora só aqui uma nota, que até podemos falar mais sobre isto naturalmente, como analista, não, nem sequer me intitulo analista, como alguém que olha para isto de fora completamente, e eu vi o Miguel Monjardino que até se excedeu bastante na linguagem e pediu desculpa por isso, no seu tom tranquilo, mas que depois dizia que há uma coisa que é muito pouco vista, é muito pouco analisada em Portugal e na Europa em geral, que é de facto o sentimento que o americano comum do interior, rural, etc., tem em relação ao americano das grandes cidades, de Nova Iorque, de Los Angeles e por aí fora. E que esse sentimento de antagonismo, é um bocado, isso é isto que eles dizem, isto não é bom para mim. E nós, de facto, na Europa, etc., nós só temos a visão, deste americano liberal, Nova Iorque, Los Angeles, da Califórnia, por aí fora, e se calhar temos pouco conhecimento, porque apesar daquilo que Rocha Carreira disse, o sistema eleitoral americano é assim.
É muito diferente, aliás. E portanto, nunca passaria pela cabeça, acho eu, de um candidato português, por exemplo, dizer que podia haver a eventualidade de dezenas de milhares de votos andarem pelas lixeiras e não sei o quê. Quer dizer, uma coisa que não lhes passa tudo. Nós sabemos que organizar umas eleições, mesmo apesar de ser só com pessoas, sem máquinas, com esferográficas, cruzinhas e gente a contar, é possível fazer umas eleições rigorosas, sem fraudes, mesmo um país pequenino como o nosso. Não é? Quer dizer, temos tido eleições, não me lembro de um caso, de alguém ter dito em Portugal, desde 74 para agora, alguém ter dito, não, estas eleições foram fraudulentas, houve milhares de votos, não sei o quê. Nos partidos, ouvem-se umas histórias e tal, são assim umas coisas mais artesanais e tal, enfim. Mas, por um país, nunca houve um candidato que dissesse isto, é tudo mal gravíssimo. Quer dizer, e tivemos o próprio presidente a dizer que tinha notícias de milhares de votos atirados para o lixo e não sei o que é que seja. É uma coisa esquisita, nós ouvimos isto e pensamos, isto é ridículo, não é?
Eu creio que nada daquilo será inocente, não é? Será uma tentativa de mobilizar a sua gente, certamente, não é?
Claro, eu não quero que as pessoas votem por correspondência, porque quem tem menos mobilidade naturalmente vota por correspondência. Portanto, há ali uma ideia de dizer que se o voto for por correspondência é fraudulento. Mas, no entanto, houve comentadores a explicar, exato, que desde a Guerra Civil Americana, que há votos nos Estados Unidos por correspondência, porque eles tiveram sempre um corpo de militares muito grande e sempre noutros sítios, né? E os soldados têm direito de votar. Enfim. Mas é, vamos ver o que é que isto está.
Então, Rocha Carneiro, a música do... A sua escolha para fechar o programa.
Exato, a minha escolha.
Portanto, vamos lá.
Eu não podia, como é óbvio, passar aqui na rádio uma tira daquelas da Mafalda, muito engraçadas, em honra do Quino, não é? Que morreu, mas com 88 anos, uma linda idade, não é? E que foi este grande cartunista que nós achamos fantástico. Não há ninguém que não ache piada e forçado a refletir a estes tiras da mão. Portanto, honra lhe seja feita. Mas morreu também alguém com 93 anos, uma grande senhora da música francesa, a Juliette Gréco, que já não se ouvia há muitos anos, como é natural, com 93 anos, a sua reforma já foi atingida há muito tempo. Curiosamente, tem uma ligação com um herói, portanto eu vejo no Facebook um herói do Fernando Martins, que é o Miles Davis, o grande Miles Davis.
Está a surpreender-me, é verdade.
Que o Fernando muito gosta, e faz muito bem, que eu também gosto, teve uma relação ao longo de décadas, uma relação de amizade livre e libertária com a Juliette Gréco, e, portanto, não se casaram porque...
Porque não calhou. Agora, porque ele tinha um jeito difícil de ser... Adiante.
E também porque acharam que o facto de terem carreiras muito longe um do outro e das cores diferentes, essas coisas todas, ia ser uma complicação. Mas mantiveram-se durante décadas cúmplices de uma amizade interessante os dois. A Juliette Gréco é essa figura interessante. E temos aquela canção do Fernando Tordo, Adeus Tristeza, que é uma belíssima canção. A Juliette Gréco canta Bom Dia Tristeza, o que também não deixa de ser interessante, é um contraponto. E como na rádio portuguesa já não se ouve nunca música francesa, vamos lá então ouvir a Juliette Gréco com o Bonjour Tristesse, e boa audição.
E contraríamos aqui a regra, claro. E ainda bem. Agradeço então ao Manuel Rocha Carneiro e ao António Pinho terem assinado mais este Falar Claro na Terra Nova. 228 programas, agora não tenho aqui o, digamos, a sebenta, mas não erro, não é? Agradeço então a vossa presença aqui via Skype. Voltamos daqui a 15 dias, assim espero, numa quinta-feira, claro, às 19 horas. Então, bom resto de semana para ambos. Fechamos com a proposta musical do Rocha Carneiro. Boa noite.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse Ami qui me ressemble Tu es le seul miroir Où je peux contempler ma jeunesse Bonjour, tristesse Tu sais le secret de ma peine, car c'est toi qui l'as bercé. Et s'il faut que je me souvienne, tu viens poser ta main sur la mienne. Qu'on est ensemble, tu es mon seul amour, et j'ai trop de faiblesse pour te quitter, ma tristesse. J'ai trop de faiblesse pour te quitter.